No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia pra você, Feijoada Completa chegando no seu rádio, Edson Júnior, eu de volta depois de duas semanas de férias. Pois é, aí estou eu e você ouvindo Cabeça Dinossauro. Aí, pois é, em 1986, mais ou menos nessa época, março, abril, né, foi a época que o Titãs entrou no estúdio pra poder gravar esse disco que acabou se tornando um dos discos mais importantes da história da música brasileira, não só pelo fato de ser um disco bacana em termos de músicas boas, bem trabalhadas, mas marcou uma época da nossa música, principalmente porque teve, né, um disco com múltiplas influências, especialmente do punk rock, etc, né? Toda essa pancadaria aí que a gente vê nesse disco, e é um disco fantástico. Pois bem, Cabeça Dinossauro está completando 30 anos e o Feijoada Completa celebra com você os 30 anos desse disco que é antológico na história dos Titãs e da música brasileira do rock pop nacional. Aliás, essa música Cabeça Dinossauro aí, né, tem uma pegada que lembra rituais indígenas, assim, no início dela, essa batida, esses tambores e tal, né? É uma coisa bem bacana. Aliás, o disco tem influências múltiplas, nós vamos falando sobre ele ao longo do programa de hoje. É, a gente vai tocar algumas canções, falar sobre algumas das faixas do disco. É um disco espetacular, realmente uma obra-prima. Foi considerado, né, um sétimo melhor disco da música brasileira pela revista Bis. E também na Rolling Stone Brasil entrou como um dos 100 melhores discos da história da música brasileira. E a Feijoada Completa de hoje nós vamos falar sobre a população carcerária feminina. É, existe uma especificidade, aliás, esse assunto foi debatido essa semana na Câmara, na comissão permanente, a comissão mista permanente de combate à violência contra a mulher. É um assunto importantíssimo que foi a discussão sobre a população carcerária feminina. Qual o perfil dessa população? Qual é exatamente, quais são as características mais importantes aí dessa população? Quer dizer, o perfil socioeconômico, cultural, enfim. Quem são essas mulheres? Essas mulheres que estão hoje, né, aguardando julgamento, muitas delas já condenadas. Hoje nós temos que ter cerca de 37 mil mulheres nessa condição de presidiárias no país. Mas a estrutura dos presídios, ela está adequada à questão das mulheres, né? Inclusive existe um livro que foi até um dos objetos de debate nessa comissão, que chama-se Homens que Menstruam. É, exatamente. Porque as mulheres são tratadas, muitas vezes, como homens. Não há uma diferença no tratamento de gênero dessas mulheres dentro das penitenciárias, dentro dos presídios. Então, é realmente um assunto seríssimo e que precisa ser discutido. Nós vamos debatê-lo aqui no programa, vamos saber mais sobre esse assunto. Mas tem outros assuntos para a gente debater no Feijoada Completa deste sábado. E a Tércia Guimarães traz para você os destaques do programa de hoje.
8 de abril é o Dia Nacional do Braille, o sistema de letras que podem ser lidas com os dedos e é utilizado pelas pessoas com deficiência visual. Com as novas tecnologias, como os computadores e smartphones que falam, como fica o uso do Braille pelos cegos? Vamos debater esse assunto no programa de hoje. Viagem e corrida. Os detalhes no quadro Atravessar Fronteiras com Adriana Magalhães. Câmara lança canal no YouTube. Carol Cristão dá os detalhes no Terabyte. Saques na poupança. Os detalhes com Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos prosseguir nossa viagem pelo Distrito Federal, comemorando os 56 anos de Brasília. Hoje, vamos conhecer a região administrativa Núcleo Bandeirante, conhecida como Cidade Livre. Os Sons e Tons, os Titãs e o produtor Liminha, numa das parcerias mais bem-sucedidas da música brasileira.
Aí mais uma canção de Cabeça Dinossauro, essa A-A-U-U. Oh, É, na verdade, muita gente usava essa música como música de academia, né? Mas não é não, viu? A música, quer dizer, tem esse tipo aí, essa batida, que é meio lembrando ginástica, né? Aliás, tinha aquela novela Hipertensão, que o Cláudio Correia Castro fazia o papel do seu Napoleão, era o sujeito que botava todo mundo pra fazer ginástica na fazenda dele, e aí essa música era o tema. Mas mais do que isso, a música, né, fala muito sobre essa coisa da repetição, de estou ficando louco, de tanto pensar, de tanto gritar, e de um certo modo sobre essa coisa das regras, dos limites, né, de uma certa prisão que as pessoas vivem, né, tudo tem a hora certa, tudo tem que se fazer na hora certinha. E essa música é um protesto um pouco contra essa regra que, na posição dos Titãs, ela, de um certo modo, bestializa um pouquinho as relações humanas, né? Então, por isso, aquela coisa meio pirada, como digamos assim, que a música tenta trazer aí. Olha, por falar em prisão, nós estamos falando aí sobre a questão das penitenciárias e das prisões brasileiras e as mulheres, né? A população carcerária feminina, que, por sinal, é hoje, olha, um dado interessantíssimo e muito, muito complicado, né, de se pensar. Nós temos um crescimento de mais de 500% no número de presas no Brasil nos últimos 15 anos. De 2000 para cá, de 2000 até 2014, aproximadamente, início de 2015, a população carcerária feminina saltou de mais ou menos 5 mil e pouquinho para 37 mil e alguma coisa. Ou seja, a gente tem um crescimento de mais de 500%. É um número muito grande, né? Então é preciso a gente entender melhor qual é o perfil dessa população e o que pode ser feito até para a gente ter uma reinserção social, de fato, dessas presas na vida da sociedade, no retorno delas ao convívio social. Vamos conversar com a deputada Raquel Muniz, que é do PSD de Minas Gerais, que vai conversar com a gente. Ela é da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, Comissão Mista Permanente aqui da Câmara e do Senado, de Combate à Violência contra a Mulher. Deputada Raquel Muniz, prazer falar com a senhora. Como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Edson. Uma alegria estar falando aí do Feijoada e dizer para você que, além de fazer parte dessa importante comissão mista, né, para a gente evitar a violência contra as mulheres, eu, ano passado, integrei também a CPI do Sistema Carcerário.
Sim.
Foi muito importante também para a gente conhecer a realidade dessas mulheres que você acabou de apresentar aí, com dados estatísticos, esse aumento dessa população.
Uhum.
E a gente sabe que o diagnóstico dessas mulheres estarem lá, muitas vezes, não são por crimes que elas cometeram. Muitas vezes acompanham os seus companheiros, né?
Uhum.
Especialmente há um volume muito grande de mulheres envolvidas também com drogas.
E acaba havendo uma cumplicidade no casamento, na relação, e essa cumplicidade se estende à questão do crime, que às vezes ela não desejava cometer, né, deputada?
Isso mesmo. Então, integrando essa importante CPI, a gente conheceu de perto, eu que já faço parte do pastoral carcerário na minha cidade, Montes Claros, já conheci um pouco a realidade local.
Uhum.
E levei essa realidade local para a comissão. E visitamos também outros presídios, né, no Brasil.
Deputado...
E é uma realidade que você colocou aí, que a gente tem que respeitar essa condição da mulher. Porque nesse presídio também, diferente dos presídios homens, elas não provocam rebelião como já é constatado, né, nos presídios masculinos. Então, a mulher, ela tem um perfil diferenciado. Deus deu ela a capacidade dela gerar. Muitas vezes temos mulheres grávidas no presídio. Temos mulheres que são chefes de família, são mulheres que desejam, depois de cumprir a sua pena, voltar à sociedade, se reintegrar. Elas se reintegram porque os trabalhos domésticos, as prendas também que essas mulheres têm a capacidade de fazer, de costurar, de fazer artesanato, né? Isso
uhum.
tudo, muitas vezes, dependendo do presídio que dá uma estrutura para que ela possa se profissionalizar, elas saem de lá capaz de assumir um emprego ou assumir também alguma coisa que elas possam fazer sem necessariamente estar empregadas, alguma produção que elas possam fazer dentro da sua própria casa.
Uhum.
Então, a gente tem que ter esse olhar para essa profissionalização dessas mulheres.
Sim. Agora, deputada, tratando aproveitando que a senhora mencionou a CPI, a questão desses números que a gente acabou de falar, quer dizer, que era mais ou menos 5 mil e pouquinho ali em 2000
e
passar para 30 e tantos, esse número aumentou mesmo? Havia uma subnotificação, falta de dados, ou de fato houve um crescimento tão exponencial assim? Porque é estranho, né?
É, porque não só essa questão que eu falei das drogas, né, mas houve um aumento real, porque as mulheres também vítimas de violência, muitas vezes elas, para se proteger, elas cometem também violência, né?
Uhum.
E você observa que há um número cada vez maior de violência contra a mulher. E às vezes para proteger os filhos, né, para se proteger também, elas acabam cometendo crime que às vezes elas nem tinham vontade de cometer, mas uhum. são frequentemente violentadas, né, molestadas, agredidas, e às vezes, infelizmente, elas reviram também com essa violência para se proteger.
Agora,
aumentou muito o número também. Fora isso, assim, é um problema da segurança também do país, né? Antigamente todo mundo cobrava, primeiro era saúde, segundo educação. Hoje as pessoas precisam de mais segurança. Então vivemos também num Brasil mais inseguro, que propicia também mais violência.
Sim. Agora, deputada, o maior problema de fato que as mulheres enfrentam nos presídios é justamente a falta de um tratamento adequado delas na sua condição de mulher, ou seja, essa ideia de uma infraestrutura que permita à mulher, né, questões que são próprias do gênero, né, que é a questão do aleitamento, que é a questão da maternidade, que é a questão do próprio estado dos períodos menstruais, por exemplo, quer dizer, todas essas questões que envolvem o corpo da mulher, especificamente, isso é o desrespeito a esse tipo de questão, é o maior problema que elas enfrentam nos presídios?
Com certeza, né? Até quando uma mulher ela é avaliada após cometer um crime, muitas vezes quem faz o seu atendimento são homens, né? Uhum. Não há uma divisão de preferencialmente, nós estamos trabalhando até um projeto de lei na Câmara com relação a isso, para preferencialmente elas serem atendidas por mulheres ou por pessoas que sejam treinadas para esse atendimento. E isso, muitas vezes, esse primeiro atendimento que é feito a elas provoca nelas um estresse. Esse estresse pode desencadear desde uma depressão até uma desordem hormonal. É preciso esse acolhimento dessa mulher que efetivamente comete um crime, que tem que pagar por esse crime, mas que elas sejam acolhidas como mulheres, né? E muitas vezes não são acolhidas dessa forma. Os homens, o sistema penitenciário, a própria polícia militar, civil, tem um volume maior de homens, propicia que eles tenham esse atendimento mais adequado e feito por homens. E as mulheres, às vezes, não têm isso. Outras vezes, dentro próprio, nós encontramos presídios onde que tem um número insuficiente de mulheres para atender essas mulheres no dia a dia, para compreender toda essa mudança, né, que ocorre com as mulheres quando elas são encarceradas.
A própria... Então, agentes prisionais, mulheres, né?
Isso, agentes prisionais, mulheres.
Uhum. Uhum.
Elas também, elas são mais dóceis no sentido, quando o homem é preso, elas visitam mais, elas dão assistência. O que não acontece muitas vezes com as mulheres que são aprisionadas, os companheiros, né? Não comparecem. Então, elas, muitas vezes o homem recebe a visita íntima, as mulheres, as pessoas afastam, né, das mulheres. Elas não têm esse acolhimento também da família ou do companheiro, como elas dão quando é o contrário.
Uhum. Deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, ela que é da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher e também integrou aí a CPI no sistema carcerário. Deputada, muito obrigado por participar do nosso programa. Um grande abraço para a senhora e sucesso aí no seu trabalho. A gente se fala em outras oportunidades com toda certeza. Grande abraço e obrigado.
Obrigada, isso foi um importante alerta aí para a gente começar a pensar, a mudar isso, né? Essa forma como tem que ser. Os presídios e a assistência à mulher nesses espaços.
Ok, tá aí a participação da deputada Raquel Muniz, portanto, que é do PSD de Minas Gerais. Tá aí o Charles Garvin, ele que é o baterista do Titãs dessa época e é o compositor dessa música também. E obviamente, né, puxando a brasa pra sua sardinha, colocou uma introdução de bateria, né? É normal dos bateristas. Essa canção se chama Estado Violência, é mais uma das canções do Titãs desse álbum Cabeça Dinossauro que tratam de protesto, né? Aliás, o disco é basicamente um disco com essa pegada de protesto, seja contra a religião, contra o Estado, contra a tributação. Tem música de protesto contra tudo que você imaginar nesse disco. Mas é um disco muito interessante, né? Vamos ouvir mais um pedacinho aí, Estado Violência.
Falei que não é minha, falei que eu não queria.
Aí, um pouquinho de Estado Violência. Bom, vamos continuar nosso assunto sobre a questão do sistema carcerário e da população feminina, né? A gente vai conversar agora com a Drica Jelinski, ela que é integrante do coletivo de estudos territoriais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e trabalha com a população LGBT, com a população em situação de cárcere também, né? E também faz parte do coletivo Resistência AMAPO, de mulheres, estudantes e professoras, enfim, que trabalham aí com ações sociais voltadas para essa população carcerária feminina. Drica Jelinski, prazer falar com você aqui no nosso programa, como vai?
Olá, como vai? O prazer é todo meu.
Drica, nesse seu trabalho à frente, especialmente, né, lidando com esse tema tão complicado que é a questão da população carcerária feminina no país, especialmente aí no seu estado, que você tem verificado que são as maiores demandas dessa população? Primeiro, assim, a gente vê que o perfil, quando a gente vê o perfil da população carcerária feminina, num ponto ele é muito parecido com a masculina, ou seja, são grande maioria negras, grande maioria pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade e aqueles quadros sociais que a gente conhece bastante. Mas quais são as especificidades dessas presas do sexo feminino, do gênero feminino que você tem identificado?
Exatamente. Como você falou, a população feminina que está em situação de cárcere é parecida com a masculina, né? Mas um dos diferenciais é que os cárceres, eles não têm assistência necessária para trabalhar com as mulheres, né?
Uhum.
Desde assistência às mulheres que são gestantes, né? Nós temos muito poucas unidades que são preparadas para atender essas mulheres, né? Até as coisas mais básicas que toda mulher necessita, como, por exemplo, o absorvente, um shampoo, né, alguma coisa assim. A gente vê que tem muito déficit nisso, né? Não, elas não têm essa ajuda. A outra coisa que é bem visível é a questão do apoio familiar, né? Nós vemos que quando é dia de visita e para os homens, a fila é enorme, né? Desde suas companheiras ou mãe, enfim, vão visitá-los e levar algumas coisas para eles. Para as mulheres, são muito poucas as visitas, né? Então, há um abandono da família, assim, muito grande mesmo, né? Isso é uma coisa bem notável, assim.
Você faz uma constatação que a deputada Raquel Muniz, que te antecedeu aqui no programa, acabou de fazer justamente dessa questão, né, da visita que os homens recebem. Aliás, porque a mulher tem aquele instinto maternal e acaba protegendo bastante, né? Então, tem toda aquela ideia de levar alguma coisa, de visitar. O homem já... parece que a tendência acaba sendo abandonar a companheira que está presa, né?
Isso, infelizmente, é exatamente isso, né? Então, o nosso recorte, que é em Ponta Grossa, lá são 56 presas mulheres, né? Na unidade que nós temos mais trabalhado. Uhum. Dessas 56, apenas 15 ou 10 recebem alguma visita de alguém. Sendo que a maioria delas está lá porque foi fazer uma ajuda, igual elas mesmas falam, para o companheiro.
Sim.
Que tá, às vezes o companheiro ele ficou preso, e aí ele pediu para ela fazer alguma coisa e tal, e aí acabou que ela foi presa também. Aí quando ele sai, ele não volta a procurá-la, né? Ele simplesmente deixa ela lá, né?
Uhum. E hoje em dia, na sua avaliação, o que falta para... É lei ou é uma ação mais efetiva dos estados? Porque os presídios basicamente são administrados pelos estados. Seria uma ação mais efetiva para garantir esses direitos básicos? E que papel que você vê, além do estado, né, das organizações não governamentais, das ONGs, nesse sentido, hein, Hendrika?
Então, primeiro, eu acredito que o Estado, ele poderia tentar trabalhar um pouco mais essa questão, observando esse diferencial, né? Que são presas mulheres, né? Então, há um diferencial nisso, que nós temos quase 70% das cadeias no Brasil, elas são mistas, né? Ela não é voltada apenas para as mulheres, né? Por exemplo, para gestantes e tudo mais. Isso já é uma coisa assim que, se pudesse ter um trabalho de ter uma cadeia voltada para as mulheres mesmo, né? Com as coisas básicas, aí isso a gente poderia ter um outro quadro, né? Que essas mulheres poderiam sair de lá e aí ter voltar para a sociedade mesmo de uma outra forma, né?
Uhum.
A gente sabe que quando elas saem de lá, elas não... Não são, é muito difícil. Como é difícil para os homens, para as mulheres ainda mais, né? E o papel das ONGs ou, por exemplo, coletivos feministas, né? Como no passado a gente viu no Brasil todo se mobilizando para arrecadar esses produtos básicos para as mulheres, ela é muito importante, né? Até elas mesmas relatam para a gente, quando a gente foi lá entregar ou vai lá conversar com elas e visita as células, tudo, elas agradecem muito, assim, por esse atendimento, né? Por esse cuidado de não ter o medo de conversar com elas, de ter um contato com elas, que às vezes é só isso que elas estão precisando naquele momento, uma pequena atenção, né?
Um apoio que, na verdade, ele é um apoio psicológico, não necessariamente profissional, mas só aquela conversa, aquela visita, ela constitui um apoio psicológico, né, Hendrika?
Isso, né? Ela saber que tem alguém além do advogado, né? Que o advogado vai, faz o papel dele, mas elas necessitam um pouco a mais disso, né? Como a família normalmente não dá esse acompanhamento, não vai visitá-las, né? Elas se sentem muito sozinhas, né? Então, você podendo ter um pouquinho de trabalho com elas lá dentro e conversar sobre qualquer tema, elas agradecem muito, né? E as ONGs e coletivos e voluntários fazem um papel muito importante nisso, né?
Uhum. Muito bem. Hendrika Jelinski, que é fazendo esse trabalho aí fantástico com as mulheres presas na região de Ponta Grossa, no estado do Paraná, né? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hendrika, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Agradeço e desejo muito sucesso na continuidade do trabalho que vocês fazem com essas mulheres.
Uhum.
É uma perspectiva mesmo de trazer essas presas de volta ao convívio social, e especialmente, né, reinserir na sociedade com o trabalho, com aquilo que deve ser digno de todo ser humano, né, que eu acho que é o que a gente está buscando. Muito obrigado por participar, parabéns pelo trabalho e um grande abraço para você.
Imagina, eu que agradeço em nome da universidade, do coletivo, né, e do GEC, né, lembrar que esse trabalho foi feito por inúmeras mulheres, né, na nossa cidade, nosso estado, né? E para as ouvintes e os ouvintes que queiram conhecer um pouco mais nosso trabalho, a gente tem uma página no Facebook, né?
Okay.
Que é o Resistência Amapô. Então é uma página, aí se alguém se interessar, quiser saber mais, conhecer, lá a gente tem nossas atividades e quem nós somos, né? O que fazemos.
Ok, então fica aí a dica para visitar a página de vocês no Facebook, né? Maravilha.
Okay.
Grande abraço, Hendrika.
Agradeço, viu?
Tchau, tchau. Uhum. Grande abraço. Tá aí a participação, portanto, da Hendrika Jelinski. Então, eles têm uma página no Facebook, né? O coletivo Resistência Amapô. é um coletivo que trabalha justamente com essas presas, fazendo aí um trabalho, né, de busca, trabalho básico, né, gente? De reinserção social, mas esse trabalho com coisas que estão, às vezes, as pessoas podem dizer assim, ah, mas cometeu crime, etc. Mas uma pessoa que está presa tem direito a um mínimo de dignidade. Uma mulher tem direito a um absorvente, né? Absorvente é uma coisa básica, né? Higiene pessoal. É muito complicado você saber que pessoas que estão presas não têm direito a sequer um absorvente feminino. Meu Deus do céu, isso é muito complicado a gente pensar que pessoas ainda estão nessa condição no nosso país, né? É muito difícil isso. Mas enfim, né? É a vida. E a gente espera que atitudes como ações, como as investigações feitas pela CPI do sistema carcerário, que a deputada Raquel Muniz participou, né, essas ações e esse chamar de atenção de organizações como o coletivo Resistência Amapô, lá de Ponta Grossa, que essas ações tenham um efeito, né, de a gente consertar, de a gente melhorar a condição mínima. Né, não estamos querendo... Não é luxo, é condição mínima da vida dessas mulheres que estão na condição de presidiárias hoje no país. É um retrato muito triste e que eu acho que a gente precisa realmente fazer, fazer algo, alertar a respeito disso, porque esse é o papel da gente como imprensa, sempre estar alertando sobre essas questões da nossa realidade diária. E agora vamos de música? Vamos ouvir Titãs? Vamos lá. Polícia! Essa música aí faz parte do Cabeça Dinossauro. Você ouve Titãs na Rádio Câmara.
Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer.
Titãs, Polícia, uma som totalmente punk rock, né, desse álbum fantástico aí, Cabeça Dinossauro, que tá fazendo 30 anos, é um álbum fantástico realmente. E olha, essa é, só para vocês saberem, todas as músicas que a gente tá tocando nesse programa de hoje, elas foram extraídas, foram digitalizadas a partir do disco de vinil original de 1986, publicado em 1986. Portanto, são todas músicas a partir do Bolachão, tá bom? Para você saber aí que a gente está trabalhando com o som originalzão da época. Vamos agora para o intervalo, a gente volta já já no Feijoada.
Feijoada completa.